Olha a Jamanta! Olha a Jamanta! Na linha de 5 jardas!
Como é que é? Vamos lá! Bobata!
A bola está viva, está começando mais um Fumble na Net e sejam bem-vindos ao nosso tapete vermelho, porque hoje a gente vai fazer a nossa premiação anual, o Fambloesa de Ouro 2021. Eu tenho a presença dos meus repórteres de sideline, repórter de tapete, Mayara Macario. Preciso que você, ao cumprimentar as pessoas, diga Fambloesa 3 vezes seguida. Boa noite, Mayara.
Fambloesa, Fambloesa, Fambloesa. Ha! E o que você está vestindo hoje, Danilo? A gente tem que perguntar aos nossos queridos participantes e aos nossos queridos ganhadores de prêmio. O que eles estão vestindo hoje? É Versace? É Gucci? Nós precisamos saber. Oi, gente, tudo bem?
Cara, eu tô mais bem vestido do que o Travis Kelce com aquela roupa toda Dior que ele apareceu antes do Super Bowl 54. Parecia uma zebra, tava uma coisa pavorosa, assim. Muito boa noite, repórter Guilherme Alves. Seja bem-vindo a mais um programa.
Boa noite, Dandan. Boa noite, Mai. Não me perguntem o que eu estou vestindo, vocês não gostaram muito da resposta, mas estamos aqui prontos para fazer o nosso tapete vermelho. Eu não vou falar flambloesa 3 vezes, porque se eu falar eu vou me embolar tudo, mas vamos lá.
Muito bem, a nossa premiação de melhores da temporada 2020-2021 começa assim que a gente voltar do intervalo. A gente tem recados para vocês e já começamos este programa maravilhoso. Muito bem, amigos, recados do Fumble na Net. Você já sabe que se você entrar fumblenanet.com.br, você vai se deparar com uma miríade de conteúdos sobre esportes americanos, um sem número de conteúdo de NFL, NBA, MLB e NHL. Tá? Você, muito provavelmente, é um fã da NFL, tá curtindo aqui o Fumble na Net. A gente tá toda semana falando sobre o melhor do futebol americano, mesmo na off-season. A gente precisa lembrar que o programa não para, mesmo que a NFL esteja parada. Tá? Então, o Fumble na Net, o esportismo também vem comentando o melhor do futebol americano, mais 24 podcasts de franquias dedicados cada um a um time da NFL. Você curte a NBA? O Noir, o podcast, tá fazendo a cobertura da liga, tem a grande polêmica aí sobre o All-Star Game, você pode ouvir no Noir, o podcast dessa semana, mais 11 podcasts de franquias do basquete. Você gosta de beisebol? O Rebatida podcast traz as últimas atualizações da MLB, por exemplo, Trevor Bauer agora chegou ao Los Angeles Dodgers. No último episódio do Rebatida, inclusive, a gente fez um guia básico para você entender o beisebol. A temporada tá chegando, então é bom você dar uma ligada lá no Rebatida Podcast e conferir como é que funciona esse esporte, que é tão diferente do que a gente tá acostumado. Mais o Show Antes do Show, dando uma visão de minor leagues, de prospectos, e mais 8 podcasts das franquias do beisebol. Fã do hockey, a NHL Brasil tem o programa aqui, IceCast, cobrindo o que tá acontecendo na National Hockey League. Tá? A liga tá bem interessante nesse ano, e temos também podcast de franquias da NHL, Fala Rocão, cobre o Chicago Blackhawks. Ao todo, são 51 podcasts que você encontra em fambonanet.com.br ou nos melhores aplicativos e sites do ramo, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, no seu celular, na sua geladeira, na sua máquina de lavar. Tem aonde você puder ouvir podcast, você consegue ouvir o Fumble na Net, você consegue ver o que é que tá sendo lançado, acompanhar tudo isso e trocar uma ideia com a gente dos fatos, das notícias dos esportes americanos nas nossas redes sociais. É @fumblenanet no Twitter, no Instagram, no Facebook e no nosso canal no Telegram. E aonde você, onde quer que você esteja ouvindo, consumindo, não esquece de deixar uma recomendação, deixar um review e mandar para mais pessoas, compartilhar com mais pessoas, porque chegar para mais pessoas é o nosso objetivo e aumentar esse público que tá curtindo os esportes americanos. Então, prepare o seu traje de gala e vamos para a premiação da NFL nesse ano. Muito bem, gente. A gente tem basicamente dois tipos de categorias aqui na nossa premiação Fambloesa de Ouro. Entre jogadores e times, vamos começar pela parte dos times. Na categoria time surpresa da temporada, ou seja, poucas expectativas e grandes resultados, a gente teve 5 equipes votadas, tá? Os que não chegaram até lá: Los Angeles Rams, Washington Football Team, Buffalo Bills, Miami Dolphins e o vencedor Cleveland Browns. Guilherme, por quê? O que é que fez a temporada do Browns para que eles chegassem nessa categoria de surpresa do ano?
É, eu acho que essa categoria de surpresa, ela tinha bons times considerados como surpresas. Eu, pelo menos até o momento, eu não tenho certeza absoluta de que o Browns realmente, pra mim, foi a surpresa. A gente teve o Miami Dolphins, que também surpreendeu muita gente, o Washington, que mais ainda mais pelo cenário em que estava envolvida com a volta do Alex Smith, enfim. Mas o Browns provavelmente foi considerado essa surpresa do ano, muito pelo que fez durante a temporada regular, principalmente depois da lesão do Odell Beckham Jr., que mesmo assim conseguiu se manter um time muito competitivo. O Stefanski, que foi eleito o técnico do ano, conseguiu extrair muito dos seus jogadores, conseguiu montar um time muito competitivo, mesmo com todas as limitações possíveis, fez uma defesa que forçava turnovers, a gente não precisa dizer aqui do que aconteceu contra Pittsburgh, por exemplo, conseguiu tirar tudo do que poderia do Baker Mayfield, do Nick Chubb, enfim, foi um time que, por mais que no início da temporada entrasse novamente com aquela questão na cabeça de que não ia para os playoffs há não sei quantos anos, nessa temporada calou a boca de muita gente, e pela quantidade de tempo que ficou fora da pós-temporada e por como foi essa temporada no geral, pelo que o Browns conseguiu fazer, pelo que conseguiu apresentar com as peças que tinha, acho que é justo. Também acho que seria justo se o Miami Dolphins tivesse vencido, e também acho que seria justíssimo se o Washington Football Team tivesse vencido. Mas a escolha do Cleveland, ela é totalmente plausível por tudo que aconteceu e por todos os cenários envolvendo essa temporada da NFL, uma pandemia que todo mundo sabe que estava por trás disso tudo, um técnico que surpreendeu muita gente, um time que mesmo sem o seu principal jogador conseguiu se manter competitivo. Então eu acho que pelo quesito surpresa é justo. Como eu disse, também seria justo outros times, mas não tenho nada a pontuar nem tirar do caso, nem tirar o mérito desse time de Cleveland ter sido eleito essa surpresa do ano. É justo, a gente gostou de ver Cleveland tanto na pós-temporada quanto na temporada regular, entregou muito mais do que todo mundo esperava, então é mais do que merecido.
Isso, inclusive, por uma relativamente grande parte do ano, o Myles Garrett era um bom candidato a jogador defensivo do ano. É que ele perdeu alguns jogos ali do meio pro final que complicaram o caso dele na eleição. Mayara, eu vou dar até uma leve roubada aqui na nossa eleição, não no sentido de mexer nos resultados, claro, mas mexer na ordem de apresentação. Porque se a gente tá falando do Browns, que foi o time surpresa do ano, a gente pode citar o técnico do ano. Uma premiação em que o Kevin Stefanski bateu o McDermott do Bills e o Matt LaFleur do Patriots. Então você já pode falar dos méritos do Stefanski nesse caso e da temporada do Cleveland Browns 2020-21.
Vamos começar com a frase mais caladora de bocas de Juju Smith-Schuster: Browns will be Browns. E os Browns foram os Browns, eles foram o que a gente esperava dos Browns há 2 anos atrás. Eu lembro de muito bem colocar os Browns como ganhadores da própria divisão há 2 anos atrás, quando eles formaram esse time, quando eles pegaram Mayfield. O que aconteceu? Kevin Stefanski mudou esse time na hora que Odell Beckham Jr. saiu. Primeira estrela, seu star saiu e ele mudou o jogo. E o que ele fez? Ele deu mais espaço pro Chubb, ele deu mais espaço pro jogo, pro seu próprio QB fazer, inventar. Enquanto isso, a defesa conseguia segurar. A gente viu um Browns que começou a lutar pra conseguir chegar na pós-temporada. Esse foi um Browns que tava inspirado, e é um Browns que sofreu com a Covid. Ele sofreu com Covid seriamente, tanto que o Kevin Stefanski não conseguiu ir num jogo da pós-temporada, porque ele tava com Covid. É um time que foi nocauteado pela doença, foi nocauteado por lesões, mas continuou jogando. Os Browns criaram uma cultura agora, eu imagino, eu espero que eles continuem com essa cultura, de tentar, de bater, de continuar. E foi isso que aconteceu. Saiu o Odell e o jogo mudou, mas mudou pra melhor pro Browns. Mudou pro Baker Mayfield mostrar pra que ele foi a primeira escolha. Então, eu acho que os Browns agora realmente são os Browns. São os Browns que a gente lembra do nome do Cleveland Browns, que é um nome pesado, sim. Se conhecer a história da NFL, o Cleveland Browns é um nome pesado. E agora eles estão de volta nos playoffs. E eu espero que eles voltem muitas vezes. E que a divisão, que a AFC North, seja bem mais difícil do que todo mundo esperava. E isso tudo vale por quê? Porque o Kevin Stefanski fez o trabalho dele de ser um belo coach. Porque o que acontece? Os jogadores são suas peças e o xadrez, você é o jogador. Imitando o gambito da rainha aqui, se você não tem um bom jogador, as peças não vão fazer o seu trabalho. Kevin Stefanski foi um dos grandes jogadores desse ano e fez o trabalho dele, levando os Browns finalmente aos playoffs. É uma coisa incrível que ele conseguiu fazer. O Matt LaFleur também foi um grande coach. Você pode ver como que o Packers mudou de um ano para o outro, o quanto o Rodgers estava jogando agora, e quanto o Rodgers tem mais liberdade, muito diferentemente dos anos anteriores dele dentro da liga. Mas pensando em toda a história, pensando no conjunto, é realmente o prêmio para o Kevin Stefanski é o correto. A história do Browns, de um time perdedor dessa década e da última década, que a gente conhecia, pode estar acabando.
A surpresa envolvendo o Browns não é exatamente o que esse elenco que eles vêm montando nas últimas temporadas conseguiu entregar de resultados, né? Porque o Browns teve, embora tenha tido 10 vitórias nessa temporada, foi o terceiro lugar na AFC Norte. Eles terminaram atrás do Baltimore Ravens na campanha geral, mas a história de superação é que gera muito mais, gera a narrativa melhor. Acostume, amigo ouvinte, que premiações, tanto da NFL ou até a nossa mesmo, tem muito fator de narrativa. Você precisa saber contexto das coisas, além de necessariamente só estatística, só número, pra você ter uma noção. Por que que tantas vezes o MVP é um prêmio dado pra um jogador, geralmente um quarterback do melhor time, o time que teve a melhor campanha? É por isso, porque a narrativa fica muito mais fácil a esse respeito, né, Guilherme?
Mas assim, nesse sentido aí que você disse de narrativas e tal, eu vou até bater na tecla do que eu falei sobre o Washington Football Team. Fugiu o nome aqui na hora, perdão. Mas...
E pra eles também.
É porque, sabe, tudo bem que talvez eu possa estar sendo um pouquinho clubista nessa análise que eu tô fazendo. Não que eu torça pro Washington, mas acho que eu, assim como todos os outros fãs da NFL, criaram um apego muito grande com o Alex Smith. E eu penso que nessa temporada não tenha nenhuma outra narrativa que supere o retorno dele e ele guiando o Washington pra pós-temporada. Por isso que, assim, quando eu disse que se Washington ganhasse esse prêmio de time mais improvável, mais surpreendente da temporada, seria mais do que justo, talvez para algumas pessoas, e o argumento é mais do que válido, é mais justo até mesmo do que o Cleveland ter ganhado. Mas, por outro lado, para quem defende esse prêmio para Cleveland, eles também têm total razão por tudo que o time passou nessa temporada. É um time, como a Mai disse, que sofreu por conta da pandemia, sofreu por conta de lesão, e mesmo assim continuou competitivo o tempo inteiro. Principalmente depois que o Odell saiu lesionado, todo mundo achou que ali tinha acabado mais uma temporada e seria mais uma temporada de fracasso para os Browns. Mas não foi isso que aconteceu. Stefanski conseguiu dar a volta por cima, conseguiu, como eu já disse, tirar o melhor dos seus principais jogadores, no caso Baker Mayfield e o Nick Chubb, e fez um time mais do que competitivo. Montou, além de um ataque que pontuasse bem, que tivesse as suas principais peças em alto nível, uma defesa que conseguisse forçar o adversário a cometer erros. Mesmo assim, é difícil escolher entre Cleveland Browns e Washington. Eu, particularmente, agora é uma opinião do Guilherme, eu ficaria com Washington.
Nessa situação, eu sou a do Browns. Eu acho que a história, a dinâmica Browns é uma história muito importante. A gente vai falar de Alex Smith. Alex Smith é a história dele, ele como superação.
Muito bem, vamos até para esse prêmio. A NFL costuma dar o prêmio Comeback Player of the Year. Algum jogador que acabou meio se ausentando da última temporada, geralmente é por conta de lesão, uma lesão mais séria, uma suspensão mais séria. Inclusive, vale citar que nesse lance comeback, é muito provável que no ano que vem o prêmio seja dado para algum jogador que ficou de fora da temporada porque deu o famoso opt-out do Covid, né? O cara optou por não jogar uma temporada graças ao Covid e volta em 2021.
Como o jogador do Chiefs, que eu esqueci o nome, que é médico.
Ou então, Dak Prescott.
Também tem o caso. O deck fica fácil porque ele é quarterback, né? É muito mais visado. Mas enfim, a gente tá no prêmio da temporada 2020. não tem como. Embora uma pessoa no prêmio oficial da NFL tenha dado o voto de comeback pro Ben Roethlisberger, e já foi detectado que não é uma pessoa de Pittsburgh, porque nenhum jornalista de Pittsburgh participa da votação. Alguém votou em Ben Roethlisberger, mas é claro que o prêmio é pro Alex Smith. Depois de depois daquela lesão, 726 dias, 728, o número exato me falha, que ele passou em recuperação de uma fratura seríssima, de quase amputação da perna, de arriscar não voltar a andar, e mesmo assim o cara voltou, entrou em campo, guiou o time para os playoffs. Esse prêmio não só é deveria ser unanimemente para ele, como deveria quase ser rebatizado para The Alex Smith Comeback Player of the Year Award. Fácil, fácil. Você quer falar sobre a temporada do Smith, Mayara?
É, até uma coisa que é meio emocionante, né? Pra quem não se lembra, a lesão dele foi extremamente séria na perna. Ele poderia ter morrido durante a cirurgia. Não foi uma coisa fácil. Foram meses de situação de pensar se o Alex Smith ia sobreviver, se o Alex Smith ia conseguir manter a perna. Por enquanto, o começo da história, naquela lesão, foi simplesmente pensar, ele vai continuar vivo depois? A gente vai conseguir manter essa perna? Depois, essa perna mantida, ela vai conseguir andar? E tem um documentário, se eu não me engano, da ESPN mostrando todos os desafios dele e ele falando que ele iria voltar a jogar futebol americano. É uma coisa incrível de muita insistência, poder, vontade, raça, e ver ele jogando em campo foi uma das coisas que mais me emocionou provavelmente na NFL nos últimos tempos. Eu admito que chorei na hora que eu vi ele entrando em campo, porque foi uma coisa incrível ver o Alex Smith, que a gente tava totalmente preocupado, que a gente tava olhando, pensando, meu Deus, será que ele vai ficar bem? Que a gente só quer que ele fique bem, ao ponto do o cara tá em Washington, o cara tá jogando, o cara conseguiu levar seu time pros playoffs. É uma narrativa que acho muito difícil de aparecer de novo na NFL. Então sim, eu acredito que esse prêmio deveria mudar pro nome de Alex Smith, porque é uma graça que ele esteja de volta, que ele esteja jogando, que ele esteja bem, porque de tudo que aconteceu com ele, poderia ter acontecido muito pior, mas a vontade dele de continuar, de jogar, foi o que fez ele continuar nesse caminho e continuar na NFL.
É isso. Isso é uma das narrativas mais bonitas que a gente tem nesse ano, tranquilamente. Uma pena que ele não pôde jogar na única partida de playoff que o Washington teve esse ano, porque ele estava com uma outra lesão até diferente, no caso. E bom, fechando esse setor prêmios para times, esse ano a gente tem uma categoria de time decepção da temporada, e o time é o San Francisco 49ers, Guilherme. Foi tão dolorido assim essa temporada 6-10 do Niners?
Foi, mas assim, o 49ers decepcionou por uma série de motivos que não dizem respeito única e exclusivamente ao baixo desempenho do time. Quando não era lesão, o elenco estava com Covid e nada funcionou a temporada inteira. A verdade é essa, infelizmente. No início da temporada, inclusive, eu tinha comentado sobre a possibilidade das equipes estarem mais munidas contra o São Francisco por conta de um ano de surpresa, entre aspas, já ter passado, assim como foi com o Baltimore Ravens, e realmente aconteceu. Mas no caso de São Francisco, aconteceu sendo muito potencializado pelas perdas que a equipe teve durante a temporada inteira, que foram de Jimmy Garoppolo, a Travis Kelce e Bosa, assim. E é complicado você jogar uma temporada de alto nível sem ter os seus principais jogadores juntos por um tempo tão grande. Fica complicado, assim. A gente esperava muito por conta do que o São Francisco apresentou na temporada passada. Mas nessa temporada a gente já tinha esse efeito surpresa passando, as equipes já estariam mais preparadas para jogar contra esse São Francisco e demonstraram isso. E ainda para complicar mais ainda a vida de São Francisco, tiveram esses inúmeros problemas que vão de lesão a Covid, enfim. É complicado. É decepção por conta da expectativa criada lá atrás. Mas talvez, se a gente olhar o que foi essa temporada e os motivos dessa decepção ter acontecido, talvez não seja tão decepcionante assim. É decepcionante? Óbvio que é. A gente criou uma expectativa imensa sobre esse time depois deles terem chegado ao Super Bowl. Mas a quantidade de problemas que eles tiveram nessa temporada talvez justifique um pouquinho essa queda de rendimento brusca. Até porque é muito difícil você cobrar uma mesma qualidade, um mesmo rendimento de uma temporada para outra, sendo que nessa temporada você não tem em campo, na maior parte do tempo, os principais responsáveis pela temporada magnífica na season passada. Então, assim, é uma decepção, como eu já disse, mas ela talvez seja explicada por outros fatores que vão além de única e exclusivamente decepção por conta de queda de rendimento.
E nessa nossa eleição aqui, os Niners derrotaram o Houston Texans, o Minnesota Vikings e o Seattle Seahawks. Foi realmente decepcionante para você a temporada do Niners, Mayara?
Eu não chego a chamar de decepcionante, porque a fórmula dos Niners, querendo ou não, ele tá... Bom, começa pelo fato de eles estarem na pior divisão de todas. É a divisão mais difícil da NFL. E quem fala que não é mentira, tá? Porque tem Seattle, tem Rams, tem Niners, tem Cardinals. Todos os quatro times são muito bons times. Apesar do Seattle ter me decepcionado, como sempre. É a história da minha vida. Depois eu conto a história da minha vida de como eu me decepciono com os meus times. Mas, o que grande problema aconteceu? Primeiramente, o QB reserva dos Niners não é um bom QB reserva. Ele não serve pra muita coisa ali. Não consegue jogar bem. Então, sem Garoppolo, que já não é grande coisa, não é o melhor QB do mundo, não conseguiu jogar. Aí você perde uma das suas grandes armas, que é o seu tight end. E depois você perde um dos melhores, se não o melhor, que foi o Rookie of the Year, se eu não me engano, de defesa, ano passado, que é o Bosa. Nick Bosa é imparável. Você vê o Aaron Donald e você vê o Bosa e você vê a comparação dos mesmos estilos. Eles são imparáveis. Eles vão atrás do quarterback. Então a pressão que tinha da defesa dos Niners, que era o grande pan e a grande demonstração de poder deles, acabou porque o Bosa tava ali machucado. E essas lesões atrapalharam a defesa. A defesa já não é mais aquele negócio. Aí você tá competindo contra Rams, que tem uma grandíssima defesa e continuou com uma grande defesa. O ataque no começo dos Seattle, que tava muito bom do Russell Wilson, com a conexão. E, enfim, se perderam no final da temporada e jogaram o jogo pífio nos playoffs, que é uma vergonha pra próprio Seattle. E os Cardinals que estão jogando, ó, e crescendo dentro da temporada. Dentro da temporada e dentro da divisão. Então, o grande problema dos Niners é onde eles estão colocados dentro da NFL. Põe eles em uma outra divisão, que é mais tranquila, e talvez eles estariam saindo melhores. É muito complicado jogar contra esses quatro times, contra esses três times, duas vezes, sem seus principais jogadores, sem sua principal defesa, porque o grande ataque dos Niners é a defesa deles. Sem defesa, os Niners não foram um time que surpreendeu na última temporada, e infelizmente eles não chegaram nem perto de pegar alguma vaga pros playoffs.
É, acabou que a situação do Niners foi tão ruim que num ano em que você tinha praticamente a obrigação de varrer a NFC Leste, eles perderam 3 dos 4 jogos. Ganharam do Giants na semana 3, perderam pro Eagles na semana 4, perderam pra Washington na semana 14 e perderam pra Dallas na semana 15. Aí fica difícil você querer competir numa divisão que a quantidade de vitórias tá lá em cima, que Seattle botou um monte de vitória, que Rams botou um monte de vitória, que Arizona ficou bem perto dos playoffs, só foi eliminado na última semana, porque também colocou um monte de vitória. Fica difícil. E eles tiveram uma quantidade de lesões absurda. Só. Por exemplo, o Richard Sherman passou um tempo machucado e acabou voltando, mas só de pass rush, o Ziggy Ansah, o Nick Bosa e o Dee Ford, os três machucaram. Jimmy Garoppolo machucou e o Nick Mullins também machucou, a ponto de ser mandado para Injury Reserve. E o Garoppolo é um caso simbólico, assim, pro Niners. Desde que ele chegou em 2017, troca, né? Ele disputou 6 jogos em 2017, 3 jogos em 2018 e 6 jogos agora em 2020. Todas elas o time teve essa campanha aí bizarra. Embora ele tenha ganhado todos os 5 jogos em 2017, foram os 5 últimos jogos, o Niners já não brigava por mais nada. Mas em 2019, quando ele jogou as 16 partidas, o Niners foi 13-3 e foi pro Super Bowl. Então...
Existe uma grande idade de um QB que te dá moral na sideline. Igual o Patrick Mahomes, e o Garoppolo sabe fazer isso porque ele aprendeu do Brady. Então ele dá moral na sideline. Ter o seu QB reserva já te dá uma murchada. Você não tá com o seu jogador isso. Principal ali.
É uma liga de quarterbacks e muito, muito, muito dificilmente você vai conseguir qualquer coisa se você tiver com seu reserva, exceto em caso de reservas excepcionais ou esquemas excepcionais pra cobrir as fraquezas desse seu reserva, que aí, por exemplo, o Eagles levou o título com o Nick Foles e não com o Carson Wentz. Então, você tem esse tipo de situação, lesão demais, acaba murchando mesmo, acho que o termo que você usou foi correto, né? Murchando as expectativas de qualquer temporada, e aí o Niners vai pra esse buraco mesmo, acaba ficando com 6-10 e a decepção da temporada 2020. Yeah. Vamos lá, bloco 2 é um bloco dedicado a calouros. Vamos falar dos estreantes nessa temporada. E na eleição de calouro defensivo do ano, foi uma eleição até tranquila a favor de Chase Young, do Washington Football Team, que bateu o Jeremy Chinn, do Panthers, e o Antoine Winfield Jr., do Buccaneers, que não ganhou esse nosso prêmio, mas tá com um anel no dedo, tá super tranquilo. Mayara, Chase Young realmente foi uma das histórias que impressionou nesse ano. Né?
Não tinha outra pessoa que você via na defesa dos Washington, você ouvia era Young, 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 Young. O cara tava em todo canto, em todo lugar, ele jogou muito, jogou bem. Ele jogou até bem, durante, sabe, de todos os jogos que ele fez. Ele tem uma boca um pouquinho fala demais, mas o trash talk é o comum, né? Mas vamos ver os stats dele, né? Tem que falar dos stats pra falar do moço. Chase Young, mocinho, em Washington, ele teve 32 tackles solos, 7.5 sacks. O e-mail é que ele fez um sack com alguém, tá, gente? Pra quem não conhece, tá? O cara, ele não conseguiu uma interceptação, mas olha os números dele de rookie jogando, sabe? É um garoto, assim, que é muito promissor. E essa defesa do Washington, se eu colocar mais algumas peças, assim, vai ser complicada de bater. O menino é bom, o menino jogou bem até na off-season, na pós-season, contra o Tampa, mesmo perdendo. Mesmo o time tendo perdido, Tampa Bay sofreu contra o Washington. E Chase Young jogou bem. É um menino que tem um grande futuro, tem 21 anos, tá à flor da idade, com poder total e tá com fome.
É, eu concordo com o que a Maia disse. Inclusive, só pra ressaltar esses números que ela disse, o Chase Young, ele ainda teve 4 fumbles forçados, então, assim, pra um calouro, ele chega com o impacto que a gente, nessa temporada, pelo menos, a gente não viu em nenhum outro. Então, não tinha como esse prêmio ir pra outra pessoa. Assim, é bem provável de que isso acontecesse. E eu vejo ainda algumas pessoas dizendo, ah, mas ele sumiu contra a Tampa Bay, enfim. Tá, é verdade. Ele não teve a atuação que ele teve durante a temporada regular. Mas isso é muito mais mérito da offensive line de Tampa, que jogou muito bem, protegeu muito bem o Tom Brady e não deu espaços. Mas é muito mais mérito dessa offensive line do que propriamente demérito dele. Até porque o front seven do Washington não fez muita coisa contra Tampa, né, nessa partida. Então a culpa não é única e exclusivamente dele. E a gente fala aqui de temporada regular. E na temporada regular, para um calouro, ele foi monstruoso. Ele foi surreal. Ele ainda tem muito a evoluir. É um moleque, é um menino, tá chegando agora na liga. E se continuar seguindo o seu padrão de evolução que a gente espera que ele continue fazendo isso, ele vai virar um monstro, vai virar um dos principais jogadores de defesa da liga em muito pouco tempo.
É isso, é uma escolha número 2 geral que realmente deu o seu desempenho em campo. O que a gente não esperava exatamente que fosse ter esse desempenho todo, Guilherme, foi o nosso calouro ofensivo do ano, que a gente precisa lembrar aqui para o ouvinte, que ao contrário da NFL, a gente tem 3 premiações para calouro e não 2, porque isso nos dá a oportunidade de falar de mais jogadores. Então, vocês vão ver um jogador ofensivo como o calouro do ano, mas a gente tem um outro nome aqui para calouro ofensivo, que é Justin Jefferson, recebedor do Minnesota Vikings. E, pô, quando você bate um recorde que era de ninguém menos que Randy Moss, coisa fica fácil para você, né, Guilherme?
É, com certeza, com certeza. E ele teve, assim, ele ainda traz consigo aquela sensação de surpresa, porque eu duvido que alguém deve ter falado, alguma pessoa com certeza disse que ele ainda traria boas coisas pra NFL, mas muita gente duvidava da capacidade dele, é verdade, assim como muita gente duvidava da capacidade do Justin Herbert, por exemplo. Enfim, ele teve esse prêmio de calor ofensivo do ano merecido, teve uma boa atuação pra posição de wide receiver. A gente tem que lembrar que é bem complicada essa adaptação quando você sai do college, vai pra NFL, e tem algumas mudanças de regrinhas que você não precisava fazer lá e você precisa fazer aqui na NFL. Enfim, no fim das contas, ele teve 1.400 jardas recebidas, algumas recepções que foram maravilhosas, 7 touchdowns, 88 recepções em 125 alvos. Isso daí dá mais de 70% de aproveitamento. Isso é aproveitamento que o wide receiver que tá na liga há muito tempo não tem, não teve nessa temporada. Então, assim, além do fator surpresa, ele fez por merecer dentro de campo. Não é só aquela surpresa positiva, mas que não chega a ponto de ser eleito o calor ofensivo do ano. Ele traz consigo a surpresa das suas boas atuações, mas ele traz consigo também uma temporada inteira em alto nível, ainda mais para a posição dele, batendo recordes que ninguém imaginava que ele conseguiria bater. Bateu e é merecido, é mais do que merecido. O Minnesota tem aí nele um wide receiver aí para alguns bons anos. Isso se ele não for trocado logo, porque né, a gente sabe como funcionam as coisas aqui na NFL, mas assim, ele é, cara, não tem muito o que dizer. Ele surpreendeu todo mundo, teve uma temporada fenomenal e é mais do que merecido esse prêmio.
Exatamente, imagina esse homem com alguém como Russell Wilson, Aaron Rodgers, Tom Brady, imagina ele com um QB assim, em alto nível, jogando com o fino da bola. O que esse garoto ia fazer? E é uma adaptação muito complicada, tá, do college pra NFL. Principalmente, por exemplo, recepções. Aquela mais coisa mais besta, você tem que estar com os dois pés dentro do campo. Na NFL, no college não precisa. Tem outras coisas que acontecem. E aquele cantinho, naquele cantinho, recepções de cantinho, que parecem assim, lindas e bem fáceis, são as mais difíceis de serem feitas. Principalmente para calouros. Por quê? Porque eles esquecem que eles têm que ter os dois pés ali. Mas não esse moleque. Esse moleque fez pra merecer. E ele jogou muito bem. Olha, o Minnesota Vikings tem wide receiver. Ele tem armas pra jogar. Agora eles precisam perder essa cultura deles de derrotismo e colocar a bola pra frente e fazer afronta aos Packers. Porque esse menino merece um bom QB. Ele merece um bom time.
Precisa de um quarterback.
Só pra citar que o recorde que ele quebrou do Randy Moss foram 88 recepções, 1.400 jardas e ele teve 7 touchdowns nesse ano. O Randy Moss em 1998 foram 1.313 jardas, 13 em 69 recepções. Então o recorde foi quebrado, né? Mais recepções e mais jardas. Porém, naquele ano o Randy Moss teve 17 touchdowns.
Porque é Randy Moss, né, gente?
O Randy Moss, é claro. Não é à toa que o Minnesota Vikings foi até a final de conferência, deveria ter ido até o Super Bowl e fica a dica aqui. Esse ano é o que tem a plaquinha lá no bar de Minnesota do Marshall em beba até esquecer o final da NFC de 1998, tá?
É muito bom. E pra quem gosta de beisebol, lembra do Mets, tá? Que o Barney faz uma coisa toda vez que o Mets é eliminado.
Falamos do nosso calouro defensivo, falamos do calouro ofensivo, mas o jogador de primeiro ano mais impressionante é o calouro do ano. E o prêmio nesse ano foi dado para, eu vou manter um certo suspense, porque eu esqueci de mencionar os outros votados de calouro ofensivo, tá? O Justin Jefferson ganhou, mas o Robinson, o running back do Jacksonville Jaguars, ganhou votos, e o Cam Akers também ganhou votos, running back do Los Angeles Rams, James Robinson, é o jogador do Jaguars. Quem também ganhou voto foi o calouro do ano, Justin Herbert, quarterback do Los Angeles Chargers, que também foi o escolhido da NFL, Mayara. Realmente uma temporada impressionante do Justin Herbert, desde o momento em que ele entrou ali de sopetão, né?
Gente, sim, cara, assim, houve um erro médico, o cara perfurou o pulmão do jogo do QB que estava em campo. E o Herbert teve que entrar. O menino não era esperado pra jogar bem. A gente não tinha pensado que o Justin ia ser tão bom. Mas ele teve que segurar, sabe o quê? Segurar o Chargers o ano inteiro. E o menino foi incrível. 4.336 jardas passadas. 31 TDs. Ele sofreu uma quantidade de interceptações louváveis, que são 10. Mas o QB rate dele ficou em 69.5, que é melhor que ficar acima de 50. O menino jogou muito bem pro primeiro ano dele. 10 interceptações é complicado? É. Mas é o primeiro ano dele jogando. Imagina, o menino foi colocado do nada pra jogar. Ele não esperava entrar em campo. E mesmo assim, ele fez os Los Angeles Chargers ficarem um pouco mais competitivos. Jogarem melhor. Ele foi muito bem durante sua temporada. E, se o Burrow não tivesse machucado, talvez a história do Bengals fosse diferente. E talvez o Herbert tivesse sido um pouco esquecido. Mas pensa em toda a história. O Burrow era esperado pra ser um grande QB. A gente sabia que ele ia ser um grande QB porque ele foi um grande QB no college. O Herbert, ele era bom. Ele não foi a 10 maravilhas do mundo do college. A gente não esperava que ele fosse ser tão grande assim. Ele chegou no Chargers de supetão, não sabia o que tinha que fazer, foi lá e fez. E foi muito bem. A A quantidade de TDs dele foi louvável, a quantidade de passes dele foi louvável, ele aprendeu muito bem durante o jogo e com o jogo, o que é uma coisa muito complicada pra um QB novo, mas o menino fez acontecer. O Chargers não conseguiu chegar na pós-temporada? Não. O Chargers precisa melhorar muita coisa ainda pra chegar em pós-temporada? Precisa. Mas eles têm um QB. Justin Herbert é um QB e eles têm o QB. Agora eles precisam só arrumar o resto, e isso já é uma preocupação bem menor. Porque se você tem um QB, as coisas ficam mais tranquilas.
É, eu gosto quando a gente chega nesse final de temporada que a gente pode voltar lá na pré-temporada e falar o que, que você acertou, o que, que você errou. Obviamente, você não vai falar absolutamente nada que você errou, porque a gente não é bobo, né? Vamos combinar. Mas uma das coisas, além da questão do São Francisco e do Baltimore, que eu também tinha citado, era que era pra gente ficar de olho no Herbert, porque ele tinha potencial. Ele não era um quarterback de primeira classe. Primeira classe que eu falo assim, não é um quarterback de primeira escolha no draft, mas ele era um quarterback que já demonstrava ter principalmente um braço muito potente, e ele precisava melhorar um pouquinho as suas escolhas, e essas escolhas elas ainda precisam ser melhoradas para que ele não tenha um número tão alto de interceptações assim. Mas vamos combinar, num time como o Los Angeles Chargers, você conseguir passar 4.336 jardas, sendo ser o sexto quarterback que mais passou na liga, o décimo quarterback que mais teve touchdowns, e mesmo assim ter 10 interceptações, ainda assim o saldo é muito positivo, muito positivo. O time do Chargers não é nenhuma maravilha, não é nenhuma coisa que você vai chegar lá e falar, nossa, que belezura. Não, não é. A realidade é que o Justin Herbert fez chover. Ele carregou esse time nas costas durante a temporada inteira. Se em alguma parte dessa temporada o Los Angeles conseguiu ser competitivo, é muito por conta dele. Eu não vou tirar os méritos dos outros jogadores do time, porque eu nem gosto de fazer isso, é até feio. Mas o grande X desse time nessa temporada foi ele. O grande X desse time para as próximas temporadas vai ser ele também. Ele só precisa ser melhor munido, ele precisa ter mais armas, ele precisa ter uma defesa de offensive line um pouco maior. Enfim, são pequenos fatores que precisam ser ajustados com o tempo para que ele possa ser, de fato, um quarterback que vá se tornar um quarterback de elite e que consiga levar esse time para a pós-temporada e, quem sabe, sonhar um pouquinho mais alto no futuro. E eu tô de acordo com o que a Mai disse em relação ao Burrow, que talvez se ele não tivesse machucado, esse prêmio fosse pra ele. Ele vinha tendo atuações muito boas também, todo mundo esperava que ele tivesse isso, e ele talvez fosse o principal concorrente pela vaga, mas infelizmente a gente não controla o que tem que acontecer. Aconteceu, ele se machucou e o prêmio ficou nas mãos do Herbert com muito mérito. Ele fez chover essa temporada e o prêmio é merecidíssimo pra ele, merecidíssimo.
Boa. Realmente, quando você é um calouro e bate o recorde de touchdowns passados pra um calouro numa temporada, principalmente quando esse recorde tava nas mãos de Peyton Manning?
Quase ninguém.
É, quando Peyton você Manning quebra... empatado com o Baker Mayfield? É. Era, mas é. Peyton Manning, vai.
Você quebra um negócio do Peyton Manning, é importante. Não importa. Qualquer coisa que o Peyton Manning fez, se você conseguir quebrar esse recorde, é importante.
Você ganha uma visibilidade da NFL automática. Então, porra, fica difícil você não votar num jogador como esse. E mesmo sabendo que ele foi o terceiro quarterback selecionado, o Joe Burrow teve o problema da lesão, então o Herbert teve mais espaço amostral para se exibir para os votantes. A mesma coisa do inverso aconteceu com o Tua, que entrou no meio da temporada. Ele só entrou depois que o Dolphins teve a bye week, né? E acabou isso. A temporada com teóricas interrogações aí sobre se ele deveria mesmo ser o titular.
O Tua foi uma problemática do Dolphins. O Dolphins fez uma coisa errada com a entrada dele, mas é uma daquelas discussões que a gente pode ter de off-season, se o Dolphins fez certo ou não em colocar eles dentro do jogo. Mas é uma infelicidade mesmo o Tua ter tido essa temporada ruim. Mas não significa que ele possa ter temporadas ruins. O pessoal dos Dolphins tá entrando em ataque cardíaco muito cedo.
Pois é. Então, acaba que, embora ele tenha sido o terceiro a ser selecionado, ele teve muito espaço amostral, ele teve muitas oportunidades para aparecer na liga, e ele concretizou essas oportunidades, né? Literalmente bateu o recorde de touchdowns passados. Não acontece do dia pra noite, senão não era um recorde relevante. Vamos e convenhamos. Então, Justin Herbert do Los Angeles Chargers fica com o recorde, e eu gosto muito do fato em que a gente já tá num ponto da história da NFL em que menos pessoas falam San Diego Chargers. Já aceitamos a troca para Los Angeles.
Eu não aceitei. Eu só tenho que fazer isso. A musiquinha ouvido, sempre vem na minha cabeça. E a música agora tá vindo na cabeça de todo mundo que conhece a musiquinha. Ha!
O terceiro e derradeiro e último bloco do Fambonanet 336, essa nossa premiação fambloesa de ouro. Se você discorda de algum prêmio que a gente deu até aqui, porque apesar de tudo a gente tá quase igual ao NFL Honors, mas porque as premiações são realmente justas, você manda lá um tweet em @Fambonanet reclamando, protestando, mandando toda a sua indignação com os nossos escolhidos aqui. Então vamos pra premiação de jogador defensivo do ano, e aqui a gente diferenciou da NFL. Essa foi apertadíssima, tá? Embora Lavonte David tenha recebido um voto na premiação, a grande disputa ficou entre Aaron Donald, do Los Angeles Rams, e o vencedor no desempate no último voto, TJ Watt, do Pittsburgh Steelers. Guilherme, você que deu o voto de Minerva nessa eleição, você pode comentar a temporada de TJ Watt.
Eu entendo quem escolheu o Aaron Donald, ele teve uma temporada monstruosa, mas pra mim, até em números em questão de representatividade pro time, o TJ Watt foi superior. Ele foi o símbolo da defesa dominante dos Steelers na temporada regular, ou pelo menos nas primeiras 11 semanas da temporada regular. E vale lembrar que a gente não tá contando os playoffs em que o Pittsburgh teve um jogo desastroso defensivamente. Aliás, desastroso defensivamente não, né? Foi um jogo desastroso em forma de turnovers, principalmente ofensivo. Enfim, que seja. O Watt, ele esteve presente em 91 blitz para cima de quarterback adversários, e além disso ele teve mais estatísticas em praticamente todos os números em relação ao Aaron Donald. Ele teve mais quarterback hurries, ou seja, o que é isso? Para quem não sabe, é quando você faz com que o quarterback ele solte a bola antes do que ele esperava, tá? Foram 19 para o TJ Watt e 14 para o Donald. Ele teve mais interceptações, por mais que esse número para a posição deles não seja tão significativo, tanto que foi só 1-0, mas teve mais. Ele teve mais sacks, 15 contra 13,5, pressionou o quarterback por 61 vezes contra 45 do Donald. Teve 53 tackles contra 45 do Donald, e ele ainda teve 23 tackles for loss, ou seja, tackles para perda de jardas. Enfim, além de todos esses números, a importância dele para a defesa dos Steelers, ela é fenomenal. Não que a importância do Aaron Donald para a defesa do Rams seja abaixo, talvez nesse quesito eles se equivalem. Mas, pra mim, sabe, tudo bem, quando você pega os números sozinho e você joga eles pro público, você joga eles pra qualquer uma pessoa que tá lá lendo, eles podem ser mentirosos, mas em alguns casos eles não mentem. E nesse aqui, quando você tem um jogador defensivo em que ele foi fundamental pra melhor defesa da liga, pelo menos até a 11ª semana, ele foi o principal jogador dessa defesa, e que ele tem números tão assombrosos e maiores que o seu concorrente, fica difícil não dar o prêmio pra esse cara, sabe? Eu até vi uma discussão no Twitter, eu não lembro de quem, não lembro de quais páginas, mas se por acaso alguém lembrar e se identificar com o que eu vou falar, vocês comentem aí. Que era de que o que o TJ Watt precisa fazer pra vencer esse prêmio. E aí falaram, ele tem que mudar de time. Simples, a NFL talvez não goste muito de Pittsburgh, mas mesmo assim, essa discussão de talvez ele precisa mudar de time é mais por um lado do torcedor do que por um lado analítico. O que ele precisa fazer, eu não faço a menor ideia, e eu me nego a acreditar que ele não vença esse prêmio simplesmente por conta do time que ele tá. Mas a verdade é que, pra mim, nessa temporada, por mais que o Donald tenha feito jogos incríveis e tenha sido fundamental pro seu time, não tem como não dar pro TJ Watt, sabe? Aí algumas pessoas falam, mas a gente fala isso do Donald porque a gente já se acostumou com temporadas fenomenais dele. Pô, cara, mas eu vou dar um exemplo do futebol aqui pra se alguém estiver escutando também gostar de futebol. A gente se acostumou com o que o Messi e o que o Cristiano Ronaldo faz. Nem por isso eles deixam de ser jogadores melhores ou piores. Só que significa que em determinadas temporadas eles não entregam entregam o que conseguiriam entregar e outros jogadores entregam mais do que eles. É normal. Isso não significa que o cara deixou de ser bom, que o cara deixou de ser um mega defensor. Só significa que ele não teve uma temporada melhor que outro concorrente. E nessa temporada, pra mim, pelo menos, o Aaron Donald não teve uma temporada melhor do que o TJ Watt. Entendo, mas discordo.
Posso fazer advogada do diabo agora, rapidão?
Não. Próximo.
Não, essa foi... Essa foi uma votação tão apertada que é justo a gente falar do... Você pode falar do Aaron Donald também na defesa, Mayara.
Beleza. TJ Watt é um cara que eu gostaria no meu time. E sim, ele é ótimo. Só que ele não tem uma narrativa tão boa quanto a do Aaron Donald. Ele não tem. Pittsburgh tava vencendo jogos, né? Tava vencendo pela defesa? Tava, mas tava meio meh. O que é a narrativa dos Rams? Os Rams estavam mal no começo da temporada. Tava jogando mal. Tava jogando contra o Superstar, Seattle, talvez... MVP Russell Wilson. Eles estavam perdendo, o Goff não tava jogando bem. Chegou no final, na pós-temporada, o Aaron Donald ganha o jogo. E assim, falando de números, é claro, o Watch tem alguns números maiores, sim, mas por toda a história, por todo o conto que teve dos Rams, que era um time que a gente esperava que tinha ganhado o Super Bowl três anos atrás, mais ou menos, não ganhou, perdeu um monte de armas, não tem um, agora talvez tenha, um QB capacitado. Precisava da sua defesa ficou desarmada e só tinha um cara que é o grande cara da sua defesa, que é o Donald. Foi isso que é a história do Donald. O Donald é o cara da defesa, ele é o cara que impõe a pressão em cima de QBs, é o cara que destruiu o Russell Wilson durante a pós-temporada. Enquanto isso, o Watt não brilhou tanto no final da temporada, e esse brilho, e essa falta de brilho, essa falta de grande conquista fez a narrativa dele ser pior. O Watt, o Pittsburgh começou como time invencível, começou a perder. E aí começou a perder. Enquanto os Rams vieram de uma coisa que era as derrotas, era Seattle versus Cardinals, não tinha espaço para o Pittsburgh, até o momento onde começa a rodar, e a defesa quer dizer, não tem espaço para os Rams, e aí começa a rodar a defesa, e a defesa começa a jogar. E o Aaron Donald jogou absurdos no final da temporada. Esse é o grande ponto que dá o prêmio a ele, porque tem uma história envolvida, né? Não tem como fugir disso. Você tem que contar a história. Você tem que contar a narrativa. Você tem que mostrar a narrativa para que as pessoas votem. Eu entendo totalmente votar no Donald. Eu votei no Donald. Eu não votaria no Watt. Eu não acho que a narrativa do Watt é tão boa quanto a do Donald nessa situação.
Eu gosto da Mai quando ela começa a falar, porque ela, tipo, ela entra na história, sabe? Ela incorpora a história. Ela narra como se fosse um narrador de futebol. Eu acho isso muito top. Deixa eu só finalizar aqui. Que... Não, é válido. Igual eu disse, eu entendo quem votou no Aaron Donald, mas eu discordo, porque eu não sei se você vai concordar, não sei se os ouvintes vão concordar, mas vocês entendem que o Pittsburgh vencia seus jogos por conta da defesa, e aí ele parou de vencer seus jogos por conta de uma pane geral. E o Rams perdia seus jogos.
O Steelers parou de vencer os jogos porque o ataque parou de jogar, tá? A defesa continuou lá.
Uma pane geral do ataque, então, já que você me corrigiu. A defesa continuou jogando bem, tá? E o Rams perdia os seus jogos e estava tendo uma vida bem complicada, porque o time também não funcionava e passou a funcionar quando a defesa começou a jogar. Mas mesmo assim, vocês entendem que tem um espaço amostral maior da defesa de Pittsburgh em alto nível, com o TJ Watt em alto nível, do que o Donald e a defesa do Rams? Tipo, então, acho que pesa pra mim por esse lado.
O problema é que a gente não tá fazendo estatística, amigo. A gente tá trabalhando com história. Assim, eu entendo o seu lado de estatística. Se fosse por pura estatística os prêmios, eu também daria pro Watt. Se fosse por pura estatística. Mas a história, o que vem, a narrativa junto com o Donald, faz a diferença.
Sim, concordo, mas é que nessa questão em si que eu tô falando do espaço amostral, não é uma só, não é nem estatística direito, é só que assim, um jogou em alto nível por mais tempo durante a temporada regular e o outro jogou menos, assim, é tudo bem que a ascensão do Rams chama mais atenção, obviamente, é uma questão natural, do que a decrescente por parte de Pittsburgh. Isso é meio que natural, mas bem como o Danilo falou, essa decrescente de Pittsburgh não foi necessariamente por conta da defesa. E quando Pittsburgh vencia seus jogos, todo mundo falava, cara, vence por conta da defesa, e a questão meh do time ficava mais por conta do ataque e da sua produção ofensiva, que não convenceu ninguém durante a temporada inteira, mas a defesa sim, até quando perdia, ainda dava possibilidades pro seu ataque vencer jogos. Contra Cleveland, por exemplo, foi assim, o ataque cometeu inúmeros turnovers, mas a defesa, mesmo perdendo por 38 a 0, né? Ou era 36-0? Foi 38, né?
28-0,
enfim, esquece. Por 28-0, ainda assim, enquanto esteve em campo, conseguiu dar possibilidades pro ataque consertar a merda que tinha feito. Então, assim, eu entendo quem vota no Aaron Donald, entendo perfeitamente. A narrativa dele é muito boa, a justificativa para quem vota nele é 100% plausível, mas por tudo que foi a temporada e pela amostra de alto nível que o TJ Watt teve por mais tempo, eu ainda mantenho o meu voto nele.
Isso, a estatística para mim que colocou o Donald à frente na votação oficial lá é que ele joga por dentro da linha, ou seja, ele enfrenta uns caras mais pesados, e ele tem muito mais mesmo, percentual de jogadas em que ele tá com dois jogadores em cima dele, até três, às vezes, e ele ganha mesmo assim os duelos. É essa estatística que coloca. Mas, pelo menos pra mim, a defesa número um da liga no ano foi a dos Steelers, isso beneficia o Watt, e o fato dele ter sido líder em três ou até quatro das estatísticas de pass rushers, mesmo que ele seja um pass rusher externo e o Donald seja interno, é que botam ele na frente. Não foi só sack que ele ganhou. E aí o povo dizia, pô, se o edge rusher, jogador pass rusher por fora, só tem um sack e meio a mais do que o pass rusher por dentro, o cara ainda quer competir, pô, vai passar essa vergonha? Mas aí ele ganha em pass rush, ele ganha em QB hits, ele ganha em tackles pra perda de jarda, ele ganha em percentual de pressão. Então, as estatísticas relevantes pra jogadores que fazem pressão ao quarterback, o Watts tava na frente de todas, basicamente. Acho que o que ele não teve a mais foi fumble forçado. É por isso que ele fica na frente do Donald na minha votação, e é por isso que esse pequeno desempate acabou rolando aqui com o Watts um voto só à frente do Aaron Donald. Vamos sair da defesa, vamos pro jogador ofensivo do ano, e aqui o critério também é o mesmo. A gente sempre tenta votar pra jogador ofensivo diferente do MVP, porque MVP pra um jogador de defesa é um negócio muito, muito raro. Então receberam votos nisso daqui. A gente acabou até que votou só em jogadores que não são quarterbacks também pra seleção.
Não por obrigação, veja bem.
Não por obrigação, por pura coincidência, é real. Alvin Kamara recebeu um voto. Travis Kelce recebeu um voto. Davante Adams recebeu um voto. Mike Evans recebeu mais um. Mas o vencedor deste ano é Derrick Henry, running back do Tennessee Titans. Mayara, foi realmente. É mais uma temporada que o Henry é absolutamente impressionante.
Stiff arm and go. É isso. Vai com o bração ali, meu filho, se você deixar, o cara corre o mundo inteiro em 2 segundos. O homem, assim, 2.027 jardas, cara, sabe? 17 TDs, 378, sabe, de tentativas. O cara, ele só foi parado nos playoffs. Ele só foi parado lá na final, assim, porque de resto, o cara jogou muito. Só foi parado pelos Ravens. É a única coisa que aconteceu. Derrick Henry, ele levou o time nas costas. E eu vou falar isso mesmo. O Tennessee Titans não jogou bem. O Henry jogou bem. E foi ele que levou o time. Foi ele que fez o time chegar lá. E, assim, é impossível você falar porque o cara não é bom, mano. O cara tá há 4 anos em ativa. 4 anos, né? O draft de 2016. 4 anos na ativa. O menino fez o que fez na temporada retrasada. Que foi um absurdo. Se ninguém esperava que essa coisa ia acontecer. Que eles iam conseguir passar e vencer. E aí, nessa pós-temporada, ele não foi tão útil, mas na temporada inteira foi ele que carregou o Tennessee Titans pra chegar lá. E não tem como discutir, os números te mostram isso, o cara te mostra isso, e o braço dele te empurrando pro lado pra você sair da frente dele te mostra isso.
100% de acordo com o que a Maia disse aí. E, cara, também nesse quesito, eu acho que, pelo menos na minha visão, não tinha como fugir muito disso. Teve outros jogadores que jogaram muito bem durante a temporada, como é o próprio caso do Alvin Kamara, que ele teve um jogo maravilhoso contra o Minnesota, que ele teve 6 touchdowns. Mas mesmo assim, não, pelo menos pra mim, não justificaria colocar ele nessa posição, com o Henry sendo o jogador monstruoso que foi nessa temporada. Ele teve 470 jardas a mais do que o segundo colocado em jardas corridas, que é o Dalvin Cook. Ele foi o running back com mais touchdowns, ele foi o running back com mais big plays, ele foi o running back que mais jogou bola nessa temporada. Ele carregou o time do Titans e, cara, fez chover. Ele só faltou fazer chover canivete, aliás. Jogou muita bola, mais uma temporada monstruosa dele, mostrando mais uma vez que é o running back número 1 da NFL inteira. Ele já tinha dado demonstrações disso na temporada passada. Justificou isso nessa temporada, ressaltou que tá no posto e não vai sair tão fácil de lá. E a gente espera que nas próximas temporadas tenha, pelo menos, um princípio de domínio muito grande desse jogador na NFL. Porque ele é forte, ele é rápido, ele é atlético, ele é tudo que você precisa ter para essa posição. E ele faz de tudo muito bem. Então, assim, difícil ver um cenário em que ele não ganharia esse prêmio. E passa a ser difícil ver um cenário em que ele não vai ser, pelo menos no início da temporada, o principal concorrente a vencer esse prêmio também nas próximas temporadas.
Pois é, não só é o cara que jogou absurdos, como o nível de jogo dele elevou o resto do nível dos companheiros, assim. O Titans dá a impressão de que ele passa bem a bola porque ele corre bem a bola, numa liga em que o trending é completamente o contrário: você passa muito melhor do que se corre. Então o cara ganhou a tríplice coroa de estatísticas de running backs. Pô, não tem como Derrick Henry não ser eleito. Não é à toa que ele também foi o jogador ofensivo do ano pra NFL, numa liga em que eles não hesitam em dar o mesmo prêmio pra um MVP, pro jogador ofensivo do ano. Ele ter ganhado o título de novo é perfeito. Casa perfeitamente com a narrativa que foi a temporada do Henry. E só antes da gente entrar na premiação final aqui de MVP, vou deixar os créditos para as pessoas que fizeram essa eleição, todo mundo que votou, além do Guilherme, da Mayara, que estão aqui, nosso amigo Pedro Betânia, que está sempre nos nossos podcasts. Eu dei os meus votos e a nossa equipe da redação do Fórmula Net: Arthur Rodrigues, Gabriel Rocha, Ricardo Steller, João Pileco, Vinícius Bittencourt, Rafa Marins e Guto Edinger e Thiago Corrêa. Todos eles deixaram seus votos para a nossa eleição. Muito obrigado a todos vocês. Vocês já sabem, então, quem são as pessoas que deram esses votos. Dois jogadores receberam votos para MVP. Um voto foi para o derrotado Josh Allen, quarterback do Buffalo Bills. E o eleito, não preciso nem ficar enrolando, Aaron Rodgers, quarterback do Green Bay Packers. A mim, surpreende mais que Pat Mahomes não tenha tido nenhum voto do que necessariamente que o Aaron Rodgers tenha ganhado esse. Essa é a sua opinião também, Mayara?
Não, eu posso até contar a história de como esse MVP aconteceu, porque o Gui falou que eu sei contar histórias e me entrar na situação, eu posso até contar como ela aconteceu. Foi bem assim, o Roger estava sentado na casa dele com um copo de cerveja assim na mão, vendo tipo o draft, sabe, de boaça,
esperando
bem devagar, seus inclusive. Não, sabe, tipo de boa, sabe, quando você tá esticadão assim, tranquilaço, esperando seus wide receivers, sabe, vão me mandar um monte de recebedores, eu vou ganhar uma pá de recebedores. Ele basicamente falou assim, tá, gente, ele me contou isso. Aí, numa hora pra outra, na 26ª posição, os Packers draftam Jordan Love. O Roger solta o negócio de cerveja, sai correndo, pega o telefone, liga pro Flávio e fala assim: Flávio, tô fazendo a mesma coisa que fizeram comigo. Aí o Flávio fala: ué, então joga melhor. Aí ele pegou e olhou assim: quer saber? Eu vou jogar melhor. E aí ele fez, talvez, provavelmente, a melhor temporada da vida dele. Ele jogou um monstro. Ninguém parava Aaron Rodgers. Não tinha como parar. No começo existia uma competiçãozinha com o Russell Wilson, mas depois ele deixou tudo pro lado, falou assim: aqui é o meu jogo, aqui é o meu MVP e ninguém me tira esse prêmio. Tiraram o Super Bowl dele, mas o MVP ele pegou.
Gostei da história. Já pode escrever um livro, inclusive. Eu compraria.
Eu posso acrescentar nessa história? Ele deu entrevista pro podcast do Kyle Brandt. Kyle Brandt, o que faz o Good Morning Football, lá da NFL Network, em que ele não... A história é só levemente diferente no seguinte sentido: ele não tava só paradinho em casa tomando uma cerveja. Ele tava com mais alguns 3-4 amigos, e depois que... E quando veio, o Packers trocou pra cima, ele: porra, já tô com a lista aqui, já sei que agora vem um wide receiver. E quando veio o Jordan Love, ele começou a virar tequila.
Começou a virar tequila doidada, tava loucaço.
Veja bem, Aaron Rodgers tem o mesmo estilo da minha vida de resolver problemas. Quando você tem um problema muito grande na sua vida, pequenos leitores ou ouvintes, você olha pra uma garrafa de tequila e fala: sabe, ela não vai resolver meus problemas, mas pelo menos eu vou ficar tão bêbado, mas tão bêbado, que amanhã vai ser tão dolorido que eu não vou me lembrar. E aí você sobe na mesa com uma garrafa de tequila. Histórias de vida. E é isso que o Aaron Rodgers fez, subiu na mesa com a garrafa de tequila.
Eu vou acabar compartilhando essa história que não é exatamente, que não é minha, mas é de uma amiga. Ela me contou que fui ensinado a ela e ela depois começou a reproduzir e ela me contou essa história. Quando ela tinha algum término, ela se dava o direito de uma semana de, entre aspas, luto. Ela tá triste, chora, fica no canto, todo aquele rolê depois de término de relacionamento. O primeiro fim de semana que ela tem, ela bebe feito uma maluca. Bebe. Quando vier aquela ressaca violenta, desgraçada, aquela que você promete que nunca mais vai beber na vida, ela pensa que
existem coisas... E você bebe de novo no próximo dia?
Ela lembra que existem coisas mais dolorosas e aí passa. Claro que, gente, a gente não está incentivando o alcoolismo nesse programa, somente maiores de 18 anos, beba com moderação, tá? E dois,
exato.
Não é assim que você resolve problemas
na
faça
vida.
Terapia também, na sua vida. Então, pense melhor nos problemas, o que vale é que esse tipo de coisa que acabou se falando que ia gerar problemas, atritos no Green Bay Packers, uniu o time, de certa forma. Porque o Rodgers transformou o Davante Adams numa máquina, ele começou como um recebedor horrível, as pessoas queriam longe de Green Bay, e ele passou pra um bom recebedor, um recebedor interessante, e ele foi um recebedor pelo menos top 5 dessa temporada, top 3.
E o principal recebedor do Rodgers. O Rodgers olhava pro Adams. Você podia ver que se ele tivesse numa pressão, ele vai pro Adams. E ia ali, dava certo. Com jogadas incríveis. Era ridículo. Aaron Rodgers merece o termo. Você é ridículo. Cunhado de uma certa pessoa.
Pois é, ficou a impressão também que nessa temporada ele dividiu melhor o holofote. O Aaron Jones apareceu muito bem, pelo menos o começo da temporada em que ele tava saudável. Depois ficou mais um revezamento. Então, o Green Bay Packers funcionou muito bem. E aí o Rodgers vem como o quarterback que lança mais touchdowns na temporada. É uma das melhores campanhas da liga, tal. As narrativas vão somando e aí você coloca o cara lá no topo da liga como MVP, já é o terceiro prêmio de MVP dele. E o que me impressionou também, pelo menos na premiação da NFL, é que ele não colocou nenhum traje especial para mandar o recado, assim, muito obrigado pelo prêmio, porque foi basicamente virtual. Como o prêmio foi em Los Angeles, tinha muita gente já por ali, dava para colocar, sei lá, 3 pessoas dentro do SoFi Stadium vazio, cada um num setor da arquibancada, viu? Como é bom. Você isola as pessoas num estádio que não deveria ter público. Você colocava cada um em traje de gala ali num pedaço do campo, sei lá, o Russell Wilson tava dentro do campo num trecho, de um lado. O Derrick Henry tava lá do outro lado. O Steve Harvey, que tava fazendo a apresentação, tava numa end zone. O Aaron Donald,
isso é muito louco.
Tava na outra.
Isso é muito louco.
Você conseguiu dar um isolamento muito mal. Não, mas eles fizeram. O NFL Honors foi assim.
Sim, mas foi meio estranho, porque o Rodgers, ele tava o quê? Com uma...
camiseta cinza surrada, velha. Aquela gola meio engarçada, assim. Zoadaço. Zoadaço. Ele, eu ganhei o MVP. Pô, preciso gravar um vídeo pros caras. Peraí. Sabe, acabei de voltar do treino e vou gravar um lance aqui. Ou manda foto de agora. Foi um lance meio assim.
Ele ganhou já 2 MVP. Assim. Já cansou. Eu não quero MVP. Quero Super Bowl, mano.
Pois é, então, nesse sentido foi meio zoado. Mas a temporada não. A temporada foi excepcional de Aaron Rodgers. E fica aí o prêmio de MVP também no Fambloesa de Ouro 2021.
O discurso dele também foi muito interessante. Ele lembrou como foi 2020 muito louco. Ele tá noivo, gente. A gente não sabe quem é. A gente não vai especular a noiva, tá? Mas a gente tá feliz que Aaron Rodgers esteja feliz. Porque feliz ele joga bem. Eu só não fico muito feliz porque ele joga na mesma conferência que a minha. E eu gostaria muito que ele não jogasse tão bem pra que o Seattle ganhasse. Mas, pelo menos a gente vê o show.
O Green Bay Packers não terminou com o anel, mas o Aaron Rodgers sim, né?
É, tem que ir com o anel. Agora tem que trocar o lado do anel, né? Tem que ir pra esquerda.
Exatamente. Bom, terminamos aqui a nossa premiação. Como esse é um momento de encerramento de temporada, esse, inclusive, é o último programa que a gente faz voltado para a temporada 2021. A gente para aqui e entra meio na temporada 21-22, meio em modo off-season. É uma boa oportunidade para a gente dar o fechamento mesmo da temporada, últimos comentários e destaques da temporada. Guilherme, você quer comentar a respeito disso?
Não, em relação ao Aaron Rodgers, principalmente, vocês já falaram absolutamente tudo. Em relação a outros prêmios, outros jogadores, acho que a gente já falou tudo e acho que não temos mais nada a falar por aqui.
Ah, é? Só uma coisa. Green Bay disse que Aaron Rodgers continua para sempre até ele quiser se aposentar. Também depois dessa temporada, até eu, né? O que eu gostaria de dizer sobre essa temporada? Eu acho que a gente viu um jogo muito atípico. A gente viu muitas lesões, a gente viu muitas coisas que a gente não esperava. esperava, como todo 2020 foi. 2020 foi um ano que virou o mundo de cabeça pra baixo, virou a gente de cabeça pra baixo e forçou a NFL também de cabeça pra baixo, mas eles conseguiram fazer uma temporada, terminaram a temporada, Tampa ganhou e a Vivi é a coisa mais fofa que existe nesse mundo, mesmo sendo filha do Brady. E esse é o meu fim.
É isso, gente. A temporada que foi mais bizarra na história da NFL termina de um jeito que todo mundo já conhece, todo mundo já sabe como é que acontece em anos ímpares, em Super Bowls ímpares, na real. Em anos ímpares também, o Super Bowl foi em 2021, vai. Acaba com o Tom Brady levantando a taça. Então, fechamos por aqui esse episódio do Fumble na Net, fechamos por aqui esta temporada 2021 do Fumble na Net. Eu espero que vocês tenham curtido tudo isso que a gente produziu. Eu tô, inclusive, repetindo quase o discurso cordões do episódio sobre o Super Bowl, porque na prática é esse programa aqui que fecha a temporada. Né? Mas espero que vocês tenham gostado, continuem recomendando e ouvindo o Fumble na Net. Repito que a gente não para durante off-season, tá? Então nos vemos na semana que vem já. Um grande abraço para todos vocês e até lá.